Bem, gostaria primeiro de agradecer a todos vocês que vieram assistir essa sessão comentada. Agradeço também a Lourdes, Paulo, por terem aceitado esse convite e poder comentar um pouco sobre esse filme e trazer à tona e elaborar parte dessas angústias que acho que esse filme acaba por produzir.
Oi.
Não sei o que vocês decidiram, se não, o Paulo
não,
quer começar.
Não decidimos nada. bom, eu, na verdade, é a primeira vez que eu assisto o filme. Eu sou uma fã do diretor, né? Mas eu devo reconhecer que, pô, não esperava esse filme. Eu sei que ele sempre trata assim, temas, temáticas, né? Complexas, etc., né? Eu devo dizer que meu filme preferido foi o Lawrence Anyways, que sempre é descrito assim como uma história de amor, mas que realmente eu acho o melhor filme assim, para discutir temas de gênero, sexualidade, desejo, etc., etc. Esse filme aqui eu estou ainda um pouco perplexa, perturbada, tem muitas coisas, né, que se mistura nesse filme. Uma das perguntas que eu... Claro, eu, na verdade, fui treinada em literatura, né? Então, para mim, a grande pergunta que eu tenho é o que era o conteúdo dos diários, por exemplo, né? Eu me pergunto se teve alguma história entre os irmãos, não sei, porque certamente ele tem uma sensação de posse muito grande com o irmão. O fato de ser irmãos não significa, a meu ver, que o desejo não exista ou que não possa existir, né? E então, por exemplo, aquele acto de ciúme, né? Aquela reação do irmão, do Francis, né? Que corta a cara do cara. E o fato que ele aparece no final do filme, né, para mim, coloca ainda mais, né, a curiosidade para saber o que está naqueles diários dele, naqueles escritos. Tem, claro, a relação assim, entre o Francis e a mãe, que é uma relação de ódio e amor. Muito assim, me lembra muito do Hitchcock, né? Daquele filme. Como é? Psicosis? Em português, né? No final, tu não sabe onde que está a mãe. Qual é o papel da pala? The shovel. Da pala?
Da pá.
Pá. Qual é? Por quê? Por quê? Né? Aquela cena onde ele está parado com a pá do lado, tu não sabe se o Tom levou para se defender, ou, mas é todo, ele, o filme tem um elemento simbólico, né? Muito forte, muita coisa, né?
Aquela cena em que o irmão tá passando roupa,
sim,
uma super erótica.
Todo, né? E até os papéis invertidos, né? Porque o irmão que é o machão, né? E é uma cena que... Um momento que eu ri muito foi quando ele estava carregando o becerro, né? Eu falei para o Paulo, o filhinho morreu. Tem coisas do filme que tu leva a sério e não leva a sério, né? Um pouco. Poxa, tem muita coisa. Vamos. Eu posso continuar falando, porque...
Tem assim, muito o que falar, né?
Tem uma... Desculpem a imagem, que é um pouco grossa, mas é uma diarreia verbal, né? Porque o filme tem tanta coisa que te produz um mal-estar, um enjoo, né? Uma coisa bem forte, assim, falar da homofobia internalizada, do desejo reprimido. A mãe sabia, não sabia? Claro que sabia. As mães sempre sabem, né? É o dito popular. Então, não sei. Paulo, Márcio...
Em cima dessa ideia dos símbolos, né? Eu fiquei, sim, pensando. Eu assisti também semana passada, primeira, sim, vez, e vi hoje de novo.
É a primeira vez agora, não.
E aí você vai vendo de fato outras leituras, né? Agora eu fiz uma leitura um pouco diferente da que eu havia feito.
Claro.
Inclusive, mudei algumas coisas do que eu havia pensado falar. Mas essa ideia dos símbolos, eu penso muito que é um filme das coisas que não são ditas. Uhum. Eu acho que é um filme do não dito, né? Quer dizer, tem um subtexto ali que você vai percebendo conforme vai assistindo. O fato da mãe não dizer que ela sabe, mas você infere, né, pela cena que ela está discutindo ali com a Sarah e com o Francis, e ela começa a se questionar, mas o que leva um menino de 16 anos a sair e não voltar mais? Né? Por que ele não me ligava? Por que você não está... Por que você não demonstra o sentimento? Né? Pergunta para a Sarah. Por que o Tom não consegue falar no velório? Então, eu acho que é um filme exatamente dos não ditos, né? Uhum. Das coisas que não conseguem ser ditas e das coisas que não podem ser ditas. E eu acho que nesse caminho, nessa cena do que não pode ser dito, está também o desejo do Francis. Uhum. Aliás, acho que assim, o Tom é o protagonista, uhum, mas o desejo do Francis, acho que em certa medida toma frente assim, da narrativa a diversos momentos. Né? Inclusive, é o desejo dele... Me parece que fez com que 9 anos atrás o irmão saísse da cidade. É o desejo dele que prende, de algum modo, o Tom. E a relação que ele vai mantendo com o Tom, né, de um momento que a gente não sabe exatamente o limiar um pouco desse medo, mas é um medo que também provoca um certo desejo. Apesar deles não transarem efetivamente, mas é cheio de símbolos de relação sexual, né? O modo como ele pega...
O desejo.
O desejo. Eu acho aquela cena que eles estão correndo no milharal e que um joga o outro no chão e cospe na boca do outro. Aquilo é uma imagem...
Intercâmbio de fluxos fluidos vitais.
Fluidos. Não, fluxo, eu lembrei Eu lembrei do Chico Buarque, né? Genia boa para cuspir. Uhum. É um pouco se duplo, quer dizer, não é exatamente cuspir. Né? Tanto que na cena, uma ou duas cenas na sequência, acho que na cena seguinte já, que eles estão na mesa de jantar ali conversando e ele fala, o Tom fala com essas palavras que gostava que o noivo gozasse na cara dele. Uhum. Né? Então, essa ideia, esse. O que havia acontecido assim, né? Sim. Um pouco antes. Então, essa. De novo, a coisa que não precisa ser dita. Inclusive, quando ele fala que gostava que o noivo gozasse, ele se põe como se fosse, na verdade, a Sarah que tivesse dito. Então, novamente, as coisas não são ditas, mas elas estão ali. Né? A gente consegue, de fato... Enfim, não é nem inferir. Acho que a gente consegue perceber, né? É um pouco mais até do que uma inferência, porque as coisas elas vão se apresentando para a gente como se fossem imagens, paisagens, assim, né? Não está no... Não é verbal, mas é algo não verbal. A imagem que aquilo vai produzindo nos faz pensar um pouco sobre, não sei, sobre essas questões, né?
Tem também, tem uma série, né, de referências, né, intertextuais, enquanto outros filmes, como já falei, né, o Hitchcock, sobretudo, foi o que...
A trilha sonora puxa muito, né?
Muito também,
estilo,
sim.
Do Hitchcock.
Exato.
E o verde.
Os quê?
O verde.
O verde,
nossa.
Sim. Sim.
Sufocante, eu pareci,
sim.
Né?
É sufocante. Exatamente, eu me senti assim quando acabou o filme. Tem uma cena, mas não é só aquela relação interfílmica, né? Mas também, por exemplo, aquela cena quando ele está... Quando eles estão... Porque tem consentimento. Uhum. Não é estrupo, não é violência... É violência psicológica, né? Porque o sadomasoquismo, no fundo, é uma violência psicológica que precisa também de um consentimento, né? Entre duas pessoas. Aquela cena onde ele está
enforcando,
só faltava para ele masturbá-lo, né?
Sim.
Quer dizer, ou talvez nem precisa, né? Porque o gosto
a
também...
A cara é do desejo. Né?
Não, e tem aquele... Nem me lembro como se chama, tem um nome, né? Aquele assunto que é aquele filme japonês. Qual? Ai, meu Deus.
Império.
Você lembra?
Império.
Pode ser, sim. Onde o cara...
Morre no gozo.
No gozo, né? Então, aí tem aquela... Outra referência a outros filmes, né? Uhum. E a outras práticas também, né? um relacionamento completamente sadomasoquista.
Nessa cena também tem todos aqueles detalhes, né? Ah, você tem o mesmo cheiro que ele,
sim,
a mesma
totalmente,
voz.
Totalmente, né? Uma coisa...
Uma aproximação de uma tensão sexual ali muito forte mesmo, né? E muitas vezes os diálogos são bastante ambíguos, né?
Ambíguos. Sim, mas com certeza, né? Você também tem aquela questão da dor, da perda, né? Como cada um deles, a mãe, o irmão, o Tom, lidam com a perda, né? Do irmão. Então aí também tem isso, tem esse elemento, né? Ninguém é um vilão, nem ninguém é uma vítima, né? Estão todos assim bem atrelados nesse jogo, né? No
que
fundo, né?
O que eu acho muito curioso do filme é que o Guillaume, ele não aparece em momento algum, né?
O quê?
O Guillaume, que é o...
Guillaume, sim.
Que é o falecido, né?
Sim.
Então ele é o objeto de fala de todo mundo, mas não vemos ele em momento algum, né?
Uhum.
Essa figura desaparecida.
E o da falta. Objeto
da falta.
Quando você falou disso, eu lembrei de uma coisa que eu percebi, mas não sei se é relevante pro filme ou pra discussão, assim. Mas no começo, demora pra mostrar o rosto da mãe e o rosto do irmão. As primeiras cenas,
sim,
que aparecem eles, tipo, ficam de costas, ou até aqui, assim, mais ou menos. E eu fiquei um pouco incomodada com isso, se isso significaria alguma coisa, algum outro tipo. E aí, quando não mostrou o irmão também, aí eu fiquei meio...
Pode ser a parte do suspenso.
Sim.
Porque é um thriller, né? No fundo, é um thriller,
sim,
psicológico. Não sei se que, não sei que é tão bem sucedido. Não sei. Ainda não sei. Eu preciso assistir novamente, sabe? Pelo menos. Porque eu nunca falo assim muito de um, de um filme logo depois de... Que eu preciso, assim, digerir um pouco. Mas tem um assunto que você mencionou que também eu acho muito importante, que o negócio do segredo, o que não se diz, o que não se vê, e a farsa, né? Porque no fundo é toda uma farsa, né? Como se diz, entre o ser e o parecer, entre o make believe, né? Fazer crer que foi todo aquele jogo com a Zara. Mas que, no fundo, naquele jogo de pareceres, né? Aquele jogo de criar uma realidade, no fundo, tu sabe que nós, como espectadores, audiência, né, sabemos que ele está se referindo a ele mesmo. Porque, no fundo... E também, se tu vê, o diretor é o ator. E, na verdade, a câmera está sempre focada nele. Eu perguntei para ti no começo, ele está jogando selfie? Ele falou, não, talvez ele está procurando sinal. Tu não sabe, né? Eu estou lendo desde hoje, 2019, quando todo mundo está assim, né, com o telefone. O narcisismo é total, né? Então, não sei se também é uma questão enquanto a filmagem, o fato que ele é o protagonista, né?
Uhum.
Se bem que o que organiza a... O roteiro é a ausência, a falta do Guilherme.
Posso falar?
Sim, não.
Não, essa ideia também da falta, né, de quem que tá com quem que tá a câmera, eu fico pensando também um pouco que apesar da câmera tá, ou talvez porque ela esteja o tempo todo com o Tom, a gente vai percebendo os outros como incompletos, assim. Por exemplo, a cena do velório, em que o irmão se afasta e ele está brigando, né, provocando uma discussão, eu fiquei extremamente curioso, assim. Eu queria que a câmera fosse lá para me dizer com quem que ele está discutindo, por que que ele está discutindo.
Ele também, né?
E isso vai ajudando a criar angústia também, né? Isso de algum modo cria angústia, porque eu acredito, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas me parece que o Tom vai se angustiando com aquela situação e a gente vai se angustiando com ele, mas chega um momento, principalmente quando ele está conversando com a Sarah, que teoricamente eles haviam saído para fumar, né, mas estão conversando, e quando ele diz para a Sarah que ele não vai, que é para ela ficar, é como se você falasse assim, não, amigo, você não está mais, você não provoca mais uma preocupação, né, de se você precisa sair, você está quase numa... sei lá, uma síndrome de Estocolmo, né? É como se você, você se angustiou isso, tanto mesmo. Com ele até aquele momento.
Isso me lembrou mesmo da questão da, né?
Síndrome de Estocolmo.
Ah, sim.
É, sim. E o
certo.
Né? Sim, é como sabe, se você se sentisse um pouco traído, né? Quer dizer, você isso. vai se angustiando junto com ele, você quer que ele uhum. saia daquele lugar e ela oferece, né? Ela diz, vamos embora, vamos sair daqui juntos.
Mas é ela que traz a verdade, né? Quando ela fala, ela só pontua.
Todas as verdades,
outra coisa
né?
que eu pensei é que não teve, por exemplo, pode até ter tido sexo, mas não tem gozo.
Uhum.
E daí eu relaciono, na minha cabeça, delirando. Também com o orgasmo, a pequena morte, né?
A pequena morte.
Em isso. francês, tal, né? Uhum. Que tem toda essa relação que fica aí, né? Uhum. Então você fica naquela expectativa, mas não tem a satisfação.
Mas aquela cama junta na cena
mas
final.
Elas estão separadas,
elas estão separadas então, agora no final.
Então ela indo,
essa cena quando ele acorda sozinho e antes de fugir, as duas camas de solteiro estão.
Exatamente.
Juntas.
E depois
é o quarto
ele ter
diferente.
Supostamente transado então, com ela também, né?
Mas me passa que isso é pra gente, é pro espectador, né? Pra gente preenchendo. Quer dizer, conforme a referência de cada um. Porque, por exemplo, aparece a cama separada, aparece a cama junto.
Mas era o mesmo quarto?
O mesmo
era
quarto.
O mesmo quarto.
Tem que eu assistir de novo.
Cara, ele acorda e não nota ninguém.
E a cama está arrumada.
E a cama está arrumada.
E também.
Junta,
e é muito curioso aquela fala dele, parece muito daquele. Daquela masculinidade tóxica, do sim. cara que tortura. Ah, me desculpe, vou fazer.
Desculpa,
então parecia muito isso, de a briga pós, sei lá, uma briga violenta e esse tipo de namorado.
Sim, aí, não, me lembrou isso da violência doméstica, né? Que é bem interessante, porque sempre é assim, não vou fazer mais, juro, vou parar de beber, não vou. E aí quando você não responde.
É um sadomasoquismo, né?
É um sadomasoquismo.
Mas onde os dois estão também. O gozo nessa relação, que um fala para o outro, me enforca.
Mais
sim,
forte, né?
Mais forte.
Mais forte, né?
Mais forte. Tu diz até onde você quer chegar. Sim, eu aviso.
Quem que está no comando, na verdade, né? Porque eu te informo, mas quando você fala para, eu tiro as mãos, né? Então, quem
não,
que tá
mas que no código assista do masoquista sério não é para, porque você pega uma palavra-chave ou algum gesto, porque tem aquela coisa, né, que tu diz não, mas é sim. Então nunca, não, sim, para, sigue.
Isso.
Não é.
E a outra coisa que eu fiquei assim no final do filme, que você vai acompanhando, então ele fica sabendo mais do Francis, ele conhece mais inteiramente do que a fantasia com quem ele se relacionou, em certo sentido. Uhum. Né? Porque falar, ele transava com todo mundo e ele tinha uma visão romântica, né?
Sim.
Pela música, pelo
todo. Sim, do enamorado.
Então é desmontado aquilo que ele viveu, né? Então, muito pelo contrário, para mim me parece que em termos de narrativa, de contexto, que a relação dele, a dos dois, era mais verdadeira. Uhum. Mais explícita do que no contexto geral, sabe?
Sim,
assim,
ser.
No sentido, mesmo que fosse na violência, tinha
uma verdade?
Uma verdade. Verdade não, eles se mostravam nesses momentos. E se mostravam pra gente, público.
Aquela cena, né, que também surpreende, né, porque ele é um farmer, assim, um caipira, um cara na fazenda. E de repente, né, aquela cena onde ele está cheirando a coca, né, com as linhas de coca. E aquela cena da dança foi absolutamente incrível, porque foi aquele momento da revelação, né, que realmente tu disse aí, poxa, ele quer matar a madre, ele quer, a mãe, né, ele não pode, mas ele quer. E então aí entra ela, você ouviu tudo o que eu disse, ouvi cada palavra, e então vá comer bolo, né? Ou vai lá, vai. Na verdade, ela acho que não ouviu, não e sei. Aí também você não sabe, né?
No tango?
Sim.
O tango foi do guru. em vez de ser um tango, porque dança de bom tango, dois homens dançando não tem mais nada do que erótico.
Sim.
Você pode falar duas mulheres, mas dois homens.
Sim.
É imbatível. Imbatível. Tanto para homem quanto para mulher.
Sim. Exato.
É verdade.
Não,
né?
Não,
e
não,
ali
certo.
Não foi nesse sentido. Eles era uma coisa, vocês lembram que eles andavam assim?
Uhum.
Né? Uhum. E daí só teve um momento que não gostei, que eles deram um slow motion na hora da.
Uhum.
Aquilo
não quando
aquele baixo, assim.
É. Ah, eu detesto essas coisas. eu, né? Mas o filme é bárbaro.
É bárbaro.
Porque a gente não sabe nada, e a gente que está.
A gente tem que ir completando, né?
Tudinho. O que, que a gente sabe?
Se a gente.
O que, que a gente sabe da história?
É o... Fá, sim.
Quando vocês comentaram,
alto, um pouquinho mais alto para não ter que usar o microfone.
É que quando vocês comentaram que a Sara que trouxe as verdades, e estava comentando que quando ela disse que o menino transava com todo mundo, eu interpretei de uma outra forma o fato da briga com o irmão, que o cara que ele fez os golpes aqui, né?
Chamou ele de
gosto. Não, é que
eu
o
achei
irmão
que
dele teve alguma coisa com o cara, e o cara chamou ele para perto do balcão e contou. Que até o cara comentou, eu e seu irmão, e a coisa grave, é séria, uma coisa assim.
Teve uma coisa com qual cara? Com
não,
qual?
É como se o irmão tivesse um namorado e o outro, que morreu, se relacionou com ele e foi contar pra ele. Ele se revoltou e agrediu ele. Foi isso que eu entendi. Isso,
eu
não
entendi.
E ele aparece
outra.
Na cena final. Passou isso pela minha cabeça.
Então, mas eu fiz outra, né? Que o cara foi falar, teu irmão, hein? Porque em francês foi isso, né?
Uh-huh.
Então, tipo assim, teu irmão é gay.
Uh-huh.
Sim.
E o
ele
cara
desfigurou,
desfigurou pela da outra, porque não aguentou. Tanto que aparece...
É.
É mudo, né?
Denei é o nome que não pode ser falado, né?
Que pode ser dito.
É dito. A interrupção do discurso ali, né, que estava o cara contando.
Porque a sensação que eu tive também é que o cara lá, o...
Francis,
ele sempre se insinuou para o menino, desde quando ele chegou, né, que ele pulou em cima dele.
Sim,
sim.
Aquela cena super erótica.
A vida é na fazenda.
E ele conhecia
fazenda,
a voz,
gente.
Conhecia tudo, cara.
Mas ele tem pessoas assim. Que diriam que isso mais do que uma insinuação,
claro.
É um ato de dominação.
É, exatamente.
Também,
é
né?
O poder.
O
pequenininho.
Mas como tu separa o poder do sexo?
Claro.
O do desejo também, né?
E o sado e o masoquista. Né?
Isso. Uhum. Porque esse é o assunto, né? O rapaz, ele é um... editor, né? É um
isso.
Cara que mora em Montreal,
publicidade
mais
cidade,
ou menos,
né?
Pelo visual, é um cara cosmopolita, né? E de repente ele vira uma coisa insignificante, uma merda, né? Ele
e
diz,
ele
eu não sou,
diz, né?
Ele mesmo se auto,
não sou nada.
Sim, que eu não sou nada, eu, sabe, aquela coisa da realidade, o que, que é a realidade, né? A realidade é aquela fazenda, é aquele trabalho duro, e ordenhar as vacas, e fazer com que participar no parto de uma vaca, de um becerro. É essa a realidade, sim, mas também é dele. Só que, de repente, tem uma desvalorização de um tipo de vida que também inclui a desvalorização dele mesmo, né? É uma questão de ódio, né? De auto...
De não aceitação.
É? De não aceitação, né?
Eu sinto um ódio. Eu sinto que ele tem um ódio muito grande do irmão. Um ódio e amor muito
o
grande.
O ciúme.
Também.
Ciúme também, né?
E o ciúme pelo irmão dele ter conseguido sair de casa e ser obrigada pela sua mãe.
Uhum.
Mas eu sinto que o irmão dele, quando ele falou... Ah, seu irmão tem alguma coisa grave. É que eu não entendi o que ele falou em francês, mas na legenda tava... Ah, seu irmão tem alguma coisa grave.
Sim.
Eu entendi como se ele tivesse alguma... Entre aspas, alguma doença ou algum distúrbio, alguma coisa assim, eu pensei, pá, ele transou com várias pessoas.
Ah, por...
Na questão da... de ser ninfomaníaco e transar com várias pessoas, e ter transado com várias pessoas.
Mas não é ninfomaníaco,
não
passou...
Eu cheguei a pensar se não era...
É uma sexualidade,
por causa da ferida, se não era um modo de... dele dizer que o cara tentou caçoar do irmão.
porque é como em outros filmes, quando um personagem ri ou caçoa, por exemplo, no Eu Vi o Diabo, o cara caçoa do policial e o policial pune o cara arregaçando toda a boca dele. O próprio Coringa tem muito disso.
Sim, aquela...
Então parece que ele puniu o cara porque o cara estava caçoando. Então, pelo fato de caçoar, você vai ter esse tipo de punição.
Abriu a boca também.
Então você vai rir eternamente.
Sim, sim.
Chega a pensar se não era isso, na verdade.
Eu pensei. E a outra,
uma punição comum.
Tivemos a mesma leitura no momento. Para mim, eu não detesto esse negócio de a gente... ver uma vez de falar. E depois você vai assistir a segunda e a terceira vez, não tem nada a ver.
Sim, exatamente.
Mas é ótimo, né? É uma delícia porque a gente suscita, né, gente? Eu só queria lembrar a questão de que você falou do jogo do poder, do Sado, ter uma explicação. Senão, minha mãe que me dava, que contava uma piada, que o sádico ia bater no masoquista, lembra que eu te contei? Ele ia bater no masoquista. Na hora que ele fez com o chicote, que ele foi bater, o masoquista falou, me bate. Aí ele fez assim e falou, não.
Não, não posso.
Sabe muito isso no filme. É. Não, né? Porque senão não vou te dar o prazer do gozo, né?
A cena com a Sarah foi significativa, isso, né? Ela falou, eu não tenho medo de você. É. Quando ela pegou a faca...
Dominou a situação, né?
Já ela tomou controle da situação.
E antes disso, ela bate na cara dele.
Sim, bate na cara dele.
Ela não fica esperando ele fazer ameaça. Já.
Então a gente se pergunta, eu me perguntei, será que o Tom era um cara... os dois eram caras que tinham... Eram meio psicópatas, né? Os dois tinham, problemas... com identidade, eu acho, com a própria... com ser, porque tu não te prestas a ser dominado, né? E entrar nesse jogo se tu a priori não tens uma ideia já ruim de você mesmo, né? Algum tipo de ódio internalizado por algum motivo que a gente não sabe, mas que ele acha que ele não é
perceptível isso, né?
Entendeu? E o outro, claro, tem aquele ódio, aquele ciúme. Aquela coisa que...
Mas sabe que eu achei que as mulheres eram mais inteiras.
Não? Sim, com certeza. Todas, com certeza.
Da maneira que a mãe se colocava. Né?
Eu gostei muito do papel da mãe dela. Gostei muito da mãe.
Eu também gostei. Sim. Quebra. Ela pede, ela implora, né? E ela fala, mas ela não pode verbalizar também alguma coisa que eles não dão... espaço, eu gostei disso.
Coloca as perguntas, né?
Coloca as perguntas, exatamente.
Sim, ela coloca as perguntas, né? Certas.
E você imaginar, quer dizer, você está no interior do Canadá, né? Numa fazenda. O preconceito é muito mais entre os meninos, até. Porque o cara nem assume a postura. Você está numa fazenda, fala do trazer animal, lembra? O traseiro é tudo
do animal.
E vamos lembrar que os meninos, mais ou menos nessa virada, começo de século, mas, por exemplo, está na fazenda, tem a questão, a sexualidade é livre, a sexualidade animal. Estão acostumados, fazem parto, vê.
Sim.
E onde, vamos dizer, o sexo entre dois animais é comum.
Tá? E entre espécies. Entre espécies também, né?
Mas isso é dentro de não humano. Mas daí o interdito é nos humanos. E é entre os meninos. Me parece que é uma coisa, porque um vai falar, ele tinha 16 anos. Se ele tinha 16, o outro tinha 20.
Dos irmãos? Tu disse sim.
16. Então é adolescente, foi uma coisa de adolescente. Quer dizer, ele rasga. A mãe não sabe, ninguém na cidade comenta, ninguém fala com
o segredo, né? O grande segredo.
Não,
não
um rapaz.
Dita,
não é isso.
É coisa não.
Vocês que sabem mais que eu. Ninguém fala com ele, ele não entra nos lugares.
Mas
nem no velório,
não fala,
né?
Nem no roteiro do...
Mas sabe uma coisa que é bem interessante? Isso, eu não conheço assim muito a cultura canadense, muito menos aquela daquela parte do país, sim, do interior e tudo. Mas quando ele chega, né, é claro que ele é estrangeiro, porque todo mundo olha para ele, até o looks dele, né, a aparência é diferente. Quando ele senta no bar, por enquanto o Francis e a Sarah estão transando alguma coisa lá no carro, quando o cara diz: "E por que você está aqui? Que te trouxe por aqui?" Ele diz: meu namorado morreu.
Aí ele
conta. E ele diz: "Ah,
normal,
o pésame, né? Me desculpa, né? Que pena, ou sei lá, não sei o que ele contestou." Então foi muito normal, foi uma coisa assim.
Inclusive também. Sabia, né?
Sim.
Inclusive, o dono do bar não se surpreende também, porque ele sabia que o homem era gay, né?
Todo mundo sabia.
Mas não é dito.
Ele não tem reação quando é falar do nome da família, onde ele está.
Sim, exato.
A única coisa que ele faz é, ele não entra.
Exato.
Então ele foi cortado, né? E tudo é assim, quer dizer, você acha que a mãe não vai ser o padre, pastor, aquele enterro, coisa mais estranha que ele é.
Uma coisa que eu também, esse filme me lembrou um pouco também daquele filme americano, o Brokeback Mountain.
É isso, foi o que eu pensei.
Um pouco, né? Por aquela relação, a relação sobretudo, de um dos caras que era bem homofóbico no fundo, né? Que ele amava profundamente ao outro, mas agora esqueci dos nomes, mas ele não conseguia aceitar, falar, etc. Né? Me lembrou um pouco do irmão, na verdade.
Eu também lembrei
do Francis, né?
Vários momentos durante o filme eu lembrei desse outro. E assim, e toda vez esse ganhava. Na hora que eu pensava assim, não da musiquinha, que eu odiei, e muito verde.
Gente, assim, vamos escutar de você, que aqui eu só vi um petit comitê aqui falando, não? Fala.
Será que controlar?
Olha,
não, isso é uma leitura.
Ele que dançava, bom, não sei, o que levava a dança era o Francis, né? Delírio, né? E ele era o irmão maior,
isso.
O outro irmão menor, que finalmente chutou para ele, né? Porque ele foi embora,
isso.
E ele teve que ficar no farm, né? O cara que gostava de cheirar coca. Que pra gostava suportar, de transar, né? Não que isso seja ruim, quer dizer, não estou passando um juízo de valor moral, não é isso, né? Quero dizer que são imagens que chocam, né? Porque tu diz, o cara está aí com as vacas, e trabalhando, ele assim, né? Não é para cheirar e começar a dançar tango, né? Com outro homem. E nessa sala, né?
Tem uma...
Mas o Bozo, vocês não acharam que, por exemplo, na hora que ele estranha, uma situação, todo mundo já passou por isso. Está numa festa, tem dois que estão se beijando, dando malho, abraço, para todo mundo assistir. Hã? Aquela cena do carro, para mim, passou isso. Que o cara estava beijando a garota, estava fazendo tudo para excitar o que estava atrás.
Eu não senti que ele gostava tanto assim de mulher, na verdade.
Ele socialmente, sim, porque ele fala, ele compra uma roupa feminina, que ele dá, ele joga na outra, né?
Mas faz questão de apresentar antes pro Tom, né?
Certo, o Tom que não vestiu, mas
foi
para ele ter vestido aquela coisa sedosa e dançar o tango, de verdade.
Eu acho que ele gosta dessa relação de submissão do homem.
Sim, exatamente.
Eu acho que o objeto de desejo dele é submissão, não necessariamente o homem
ou a mulher.
Isso é legal, porque... Não tem sexo esse jogo de poder, esse jogo sexual.
Eu acho que atrai ele essa coisa.
Não, o que eu estou falando é assim, ele não é vinculado apenas aos papéis. Tá? A relação sadomasoquista, eu tenho amigos sadomasoquistas, homens, e é terrível. Tá?
Tem...
É terrível. Eu indiquei, eu reconheci vários... procedimentos. Estou falando de o que se trabalha com violência, se trabalha com limites, o gozo, porque é um gozo que é vinculado também à dor, que fica claro ali.
Mas tem algo que ela chamou atenção, que tem a ver, acho que agora não vou me lembrar o nome, mas tem um componente da personalidade narcísica que tem a ver com isso, no sentido de sentir prazer com o fato do outro estar sendo do outro estar idolatrando ele, então não importa quem seja, né? Tanto que o Francis fala assim: eu sei que você me acha bonito.
Sim, mas então, o outro também sente o mesmo prazer. Eu,
sim,
eu,
mas
fundo,
a
troca. Sim.
Nessa mesma cena que ele diz, ele comenta tudo para fazer uma mulher feliz, né? Ele tem uma bela fazenda, ele tem uma aparência boa, só que ele não quer, né? Simplesmente.
Ele não quer?
Ele não quer.
Ele até passa roupa. Imagina.
Então, tipo, quando ele fala que ele está ali cuidando da mãe, se ele quisesse ir embora, ele iria também do jeito que ele é, né? Não é a mãe que está fazendo, ele não vai ficar em casa, né? Ele gosta da vida que ele tem, as coisas que ele faz que dão prazer a ele, assim. Se acostumou, ou isso é bom para ele,
né? As mecânicas psicológicas são complicadas, né? Sim.
Eu acho que também parece que existe uma relação de submissão entre ele e a mãe, assim. Meio que a mãe sabe de tudo que está acontecendo, só que ela não quer enxergar, ela nega, né?
Mas com a mãe, ele é o barman, né?
Mas ao mesmo tempo,
com certeza.
Parece que ela enxerga, que tipo, ela faz alguma coisa, e aí tem outra cena, tipo, a da torta. Que ela só fica tipo, não, vamos comer torta. Então, ela sabe, só que ela não quer acreditar no que ela tá ouvindo. E também tem aquela cena que ele tava todo machucado, né? Ele falou pra ela, tipo, na mesa. E ela pegou e deu um tapa, né, na cara do outro. E depois, logo depois, pegou o prato de comida. Pegou o prato de comida, entendeu? E cortou a carne pra ele, como se fosse uma relação também de amor e ódio. Como se fossem independentes, entendeu? Ele só não mata a mãe porque ele é dependente dela. E ela só não se rebela, assim, pra ele, porque ela também é meio que dependente dele. Também.
Tem a mistura de culpa e responsabilidade, né? Mulher tem que projetar a voz. Vai.
A gente tava conversando aqui, quando ele fala, vamos fazer uma mulher feliz, sabe? E a gente ficou tipo, não tenta, é um sopado desgraçado, assim, as mulheres não gostam, gente. E tipo, a gente tava conversando sobre isso, vários homens que agem desse jeito, que eles ficam nisso, do tipo, eu sou rico, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu sou bonita, não sei o que, eles acham que isso é bastante, e quando não tem, as mulheres não se interessam por eles, eles ficam revoltados, sabe? E tipo, e buscam assim,
ele fica provavelmente uma pessoa feminista, ele, né? Já que ele tem esse lance de dominador e tal. E, tipo, com a mãe dele, tipo, tem uma, toda uma dinâmica, sabe? Tipo, ele provavelmente tem uma mulher parecida com a mãe dele, sabe? Cuida dele, corta caminho pra ele, sabe? Tipo, a maioria das mulheres não expõe esse papel, né? Porque a gente busca um esposo, não um filho, né? Então, eu acho que não é uma coisa de opção dele, né? O que ele quer, porque é o que... Tipo, ele finge que ele consegue, mas na verdade ele não consegue. Ele prefere ficar com a mãe dele porque tem uma outra mulher, ele consegue essa relação, sabe?
E no final todo mundo deixa ele. O irmão dele foi embora, deixou ele. A Sarah, querendo ou não, deixou ele embora. E no final o Tom deixou ele, então não é como...
Não
parece
onde
a mãe
estava.
Onde estava?
Eu até achei que ela
estava
morta.
É.
Por causa.
Tu acha?
No final.
Tu acha?
Você teve essa impressão também?
Isso é uma sugestão, fica bem aberto.
Eu achei que o desfecho da história ia ter algo assim, muito macabro, porque lembra quando ele foi, quando ele foi lá na
enfermeira?
Ela perguntou, você sabe... Conhece bem a sua família, que ele falou que ele era parente, né? E depois ele soube da história. Mas quando ele entrou no bairro, eu já saquei. Não, ele vai saber a história da família, né? Eu achei que era algo maior, assim, tipo... Não que aquele crime foi algo simples, né? Mas parecia que era algo muito grande. Envolvia toda a família, né?
A única coisa é que...
Não é a história,
mas...
E tem a cena do motorista. O motorista nem chega perto da casa.
É verdade, ele não...
Não, ninguém chega perto da casa,
parece,
né?
Tipo, cada um, se ele fosse falar com cada um teria uma história. E assim, a gente não tem certeza se ele foi embora. Depois daquela cena lá, que ele foi... Porque naquela primeira cena que ele tenta ir embora, que ele vai... Que ele depois
e volta.
No velório, ele volta. Ninguém sabe também se ele foi embora. Não dá. Porque ele pode ter voltado daquele...
Mas tem um filme que é do mesmo ano, inclusive, que se chama Um Estranho no Lago, que é do Alain Giraudy, que tem uma relação também complicada nesse sentido de uma atração pela morte, então pela sexualidade e a morte, né? É um grupo de homens que se encontram à beira de um lago, então ficam ali fazendo aquele... esqueci a palavra do... Aí ficam se caçando lá. E daí existe alguém que está matando pessoas, né? E o cara se interessa pelo sujeito, está intimamente... E eroticamente muito ligado a esse sujeito. E o filme inteiro é essa atmosfera de opressão, que a gente não sabe por que a pessoa não consegue fugir e sempre vai em direção ao outro. E o final do filme é assim, de... Não sabemos o que vai acontecer.
Não, mas tem também a resposta fácil, né? Aquela coisa de que os insetos são atraídos pela luz que vai matar ele, né? Aqueles, mas não é assim tão simples, não. Eu acho que também tem muito a ver com as convenções do gênero, do próprio suspenso, do thriller, né? Porque o assunto da mãe, por exemplo, no final, acontece a mesma coisa no princípio. Então, é quase um parênteses, né? Ele entra naquela casa e não tem ninguém, um lugar, uma fazenda deserta. Ele dorme e, de repente, aparece a mãe. Com a música e todo aquilo, tu diz, o que acontece? Ele vai entrar numa fazenda onde todo mundo está morto? Ou vai acontecer alguma coisa macabra, né? Não, simplesmente a gente tem uma vida e talvez ele estava no mercado, sei lá, ou trabalhando, alguma coisa. E no final é a mesma coisa. Onde que está a mãe? Onde que está todo mundo?
Mas é o Tom que ficou com a caixa dos bens do...
Sim, claro.
Do falecido.
Sim, mas quem colocou aí?
Quem colocou?
E para quê? Por isso eu digo, todo que está nessa caixa é um grande mistério.
Porque afinal de contas, ele que então, por direito, deveria ficar com aquela caixa, não a Sarah, né, que
a mãe chega a perguntar, você não quer ler?
Né? Sim, você assumindo quer que, ler? Uma, que existe uma verdade, né? Que o filme que próprio deconstrui.
Eu deduzi isso. Que a mãe saiu, por isso que ele chama, que ele vai atrás
Mas
dela.
Mas eu também acho que é a mãe.
Você também?
Que a mãe colocou ali?
Eu acho que a mãe coloca a caixa.
Ele fala o nome dela e vai atrás. porque a caixa estava com ela, o outro não queria. Não era para abrir, não era para ler.
Pode ser, sim. Sim, sim.
E o outro pergunta, você leu o que está aí
leu,
também, né?
E daí não sei o quê. E aparece e ela fala. E as reações, vamos dizer, onde transparece muita emoção nela, porque é de uma frieza,
sim,
tudo,
sim,
né?
Uhum.
É, uhum, na hora que ele está comentando do amor da vida dele, que é o que ela queria, que o filho fosse amado. Ela pede isso no começo, lembra que ela fala isso? Exatamente.
Sim.
Quer dizer, não importa como, ele era uma boa pessoa, meu filho é uma boa pessoa, ela falou. Meu filho é uma boa e ele era amado.
Parece também que a mãe gosta mais desse filho que morreu, sabe?
Oi?
Parece que a mãe gosta mais desse filho que morreu. E o outro, o Francisco, que sempre ficou na fazenda.
Mas o filho que sai da casa é sempre o mais querido.
Sim.
E ele tem raiva e ciúmes do outro irmão que foi embora, tudo. E a mãe continua gostando mais do outro irmão, sabe? É, tipo filho pródigo.
Sim, é sempre o mais amado, né?
Porque nunca volta, né? Ah, como que ele morreu? Essa é outra coisa, né? Assim, incógnita.
Como 25 anos?
Um acidente.
25 anos. Que acidente é esse, né?
Mas que acidente é esse?
A gente gostaria de saber.
Foi um crime,
e que não
um hate
são
crime,
respondidas.
Né?
Que ela levanta e fala assim, aí fica
não, porque voltando para aquela Brokeback Mountain também, né? O cara, o cara morre. É justamente porque ele parece que se envolveu com uns caras héteros, né? Alguma coisa. Aí eles batem nela e um crime de ódio, né? Não sei se você se lembra.
Sim. Mas então, que replica uma história que havia sido contada, antes, que era
exato,
assim, eu tinha um vizinho que aconteceu isso e tudo
exato,
mais.
Sim, toda aquela coisa especular, né? Mas nesse filme também tem tantas perguntas e eu acho que isso também é o interessante. Como parte dessas convenções do gênero, né? Porque no final não te diz nada, é um final aberto. Em Psicoses, tu sabe que o cara mata mais.
É, porque que a última não... lembrança que ele tem da fazenda é a lembrança do Francis, né? Naquela posição,
sim,
que certamente tem algo, um quê de erótico, né?
Claro.
Com os pés em cima da mesa, que é uma coisa meio chucra lá, mas o tipo, aquele tipo de homem, né,
que o atraía de alguma
maneira. É, que o atraía.
Mas dentro dessa hipocrisia, só voltando à questão da morte, uma coisa que ele falou, que dentro desses interditos, né, toda essa questão cultural, muito do interior, que era quando ele está falando da mulher, me passava assim, por mais que ele fosse homossexual ou não tivesse preferência, ele podia casar.
Sim.
Pra ter porque é o que faz parte de uma.
Até ter a mulher que cuidara da mãe.
Exatamente.
Eu quero justamente falar nesse ponto. Eu quero tocar nesse ponto dessa sexualidade dele. Porque eu fiquei pensando quando você. Eu não sei qual é o seu nome, desculpa.
Gabriele.
Como?
Gabriele.
Quando a Gabriele falou, será que ele gosta mais de mulher? Aí alguém discordou e tal. Eu fiquei pensando numa questão assim bem freudiana, assim, bem psicanalítica mesmo, que há uma diferença entre o desejo e a prática, né? Você pode desejar, como me parece que é o caso do Francis, desejar aquele relacionamento com um homem, que pode ter sido com um irmão ou não, a gente não sabe, né? Mas por alguma convenção aí, convenções sociais, convenções de gênero, também não conseguiu não querer colocar aquilo em prática. E aí ele não tem uma sexualidade sadia em hipótese alguma, nem com o homem e nem com a Sarah também. Porque mesmo a relação que ele vai tendo ali com a Sarah é uma relação que não é muito sadia, né? Mesmo a que quem? Talvez se efetive no, com a quem? Sarah, o Francis.
Francis teve uma relação. Para ele ela era um objeto que entrou, que caiu e que ele queria que expulsasse ou cumprisse o papel determinado por ele.
Ou até ou... também por ser alguma coisa que era do irmão, né? De alguma forma. Não, mas não sei se ele sabia que ela transou com o irmão mesmo.
Não, não sabia.
Ela não sabia, não.
Mas de algum modo chocar também o Tom que está atrás assistindo, né?
Sim.
Então tem essa coisa desse
mas ele
esse
tem
desejo
coisa de touro,
dele.
Né?
Uma coisa de quê?
De touro, por exemplo, morre o bezerro, mostra a vaca do leite, você não tem um touro. Mas quem age como touro ali, metaforicamente, é ele. Que vai, ataca, violenta, né? Faz todo aquele movimento do... vamos dizer, lembra até o bailado do toureiro, vamos dizer assim, com o touro, né? Mas ele é um animal.
E exatamente essa ideia de ser um animal muito calcado na violência, né? A gente falava dos não ditos, né? Que ele não consegue falar, mas a linguagem dele é sempre essa linguagem da violência. Eu penso muito também numa ideia de que ele recalca tanto esse sentimento, né? Do amor mesmo, o Francis, né? Do desejo, do amor, que quando vem, porque tudo que você recalca uma hora vem à tona, né? E vem, né, como uma neurose, como um problema, como uma violência, é o modo como ele consegue pôr essa energia mesmo para fora, né? De se expressar, porque como ele gostaria, ele não consegue.
Dentro dali, da maneira como que ele age, tá? Os outros são tão problemáticos quanto
não,
ele.
Todo mundo tem problema ali. Inclusive a mãe, a Sara também, não me parece.
A violência do garoto, do Tom, é, né? Totalmente internalizada. Que mundo que vive... Que você...
Um se alimenta do problema do outro, né? Acho que é um pouco isso também. Um está se alimentando do problema do outro. Se não houvesse um Tom com aquela... Com aquela personalidade tão frágil naquela narrativa, não existiria o Francis. Isso. E o inverso também, né? Um precisa do outro para existir como são.
Exatamente. Mas achei bem interessante.
Os dois são muito mais frutos de um contexto de opressão de sexualidade do que, acho que, de problemas essencialmente, sei lá, da personalidade deles e tudo mais, né? O quanto eles...
Mas o que eu falo é o seguinte, que a violência, o grau, um externaliza a violência. E os outros introjetam. É nesse sentido que eu estou colocando. Tá? Porque ele cumpre o papel. Tá? Ele toma a frente, ele que bate, o outro gosta de apanhar. Então a relação ali é... Desculpa, mas é porque eu já analisei, eu já cheguei a uma conclusão. Mas o que eu estou colocando é o seguinte, tá? Um é o agressivo, relação sadomasoquista.
O Francis.
Jogo de poder. Um está em cima, né? Você tem todo esse jogo. Né? Então ele verbaliza. Ele verbaliza. E ele expõe essa violência que os outros internalizam. Lembra? Estou falando justamente por causa daquele do aperta mais, sofrimento. O cara corre no milho. Eu quase morri aquela hora. Alguém já se cortou com milho? Não, ninguém debulhou milho. Vocês nunca debulharam milho, gente?
Nossa, da cidade.
Foram ao dedo.
Acho que eu tive na caixinha.
Dói demais. Você imagina aquilo seco.
Não, né? Milho seco, sim.
Ah, mas deve ser igual canavial, né?
Canavial,
sim.
É exatamente.
Daí esse já foi.
Não foi
canavial das paixões, que fique claro.
Mais uma coisa. Pô, não tem cana em Canadá, hein? Se fosse filmado no Caribe, seria um canavial.
Seria um canavial.
Com certeza. Mas eu queria também colocar outra coisa aqui, né? Que no fundo também, esse filme também daria para uma leitura assim, meio... seguindo um pouco os ditames assim, freudianos sobre a questão do Edipo e isso tudo, né? No fundo, porque tem a figura do pai, que o pai não está. O pai morreu, né? E o irmão assume a figura paterna. Um desejo e uma sobreproteção da mãe, né? Ciúme do irmão, que era o preferido da mãe, certamente. O Tom entra no jogo como uma figura talvez mais feminil, né? Certamente não é uma pessoa, homem ou mulher, que encara ele, né? Não estamos falando de homem ou mulher, estamos falando da masculinidade, feminilidade, poder,
relação de dominação, de submissão, esse tipo de coisa, né? E no fondo, né, ele diz que ele faz tudo por proteger a mãe. Ele quer que a mãe seja feliz, porque ele nunca desmamou da mãe, né? De certa forma, né? Ainda continua com aquele desejo não resolto, né, pela mãe, que finalmente pode levar também, talvez até o crime, né? Que não sabemos, isso é especulação dos críticos, que é o que quer que o diretor quer que a gente faça, né? É. Para señalar esos silencios, aqueles segredos.
É impressionante. É como a gente muito preenche, bem feito. Né?
Bom, a gente preenche de uma forma.
A gente preenche tudo, a gente assiste, não está dito nada.
Nada.
É
justamente
mostrado e a gente vai preenchendo cada um constrói a sua narrativa. Como é com as histórias que a gente ouve, os fatos.
Sim.
Né? Mas eu não acho que a violência, a única coisa que eu queria bater é que eu não acho que a violência vivida pela mulher, pelo garoto, pela não sei o que, fosse menor do que a outra que era praticada pelo Francis.
O Francis.
Sim. Não era.
Ele sofre uma violência tanto quanto o Tom, se diz.
É.
E tem outra coisa que o Tom também, ele representa todo esse mundo que o irmão estava, e onde o irmão estava e por quem ele deixou, ele abandonou, né, o Francis, no caso. Então, o Tom é parte desse mundo. Isso. Que o irmão preferiu ficar do que ficar com o Francis. Então, tem também isso. Uhum. Né? Ele é um microcosmo daquele mundo que o irmão preferiu.
E também do mundo que talvez ele quisesse. Porque quando ele diz assim, eu não saio daqui porque eu tenho que cuidar da minha mãe, porque é bom, como se a minha mãe não me deixa. A mãe é uma grande desculpa, na verdade. A mãe é uma grande desculpa.
Vamos falar pra minha mãe tem que saber, não sei o quê. Você vai falar isso.
No fundo, ele queria ter tido a coragem que o irmão teve, né?
Aham, né?
Eu não vejo muito no Tom, sabe, masoquista. Eu vejo muito mais o postulativo de Estocolmo.
O quê?
Eu não vejo muito na parte do Tom,
não é
o
Tom,
masoquismo.
É os dois.
Não, mas tipo, eu sinto no Francis, mas no Tom eu senti muito mais uma síndrome de Estocolmo. Porque é como se eu visse assim, durante o filme, uma linha do tempo, em que ele chega, tipo, muito forte, que ele vem desse lugar de fora, que ele é, enfim, do irmão, o Tom. E aí durante o filme, conforme o irmão vai chegando na vida dele, ele vai mudando e vai cedendo e vai cedendo. Não necessariamente porque ele gosta. Mas principalmente aquela cena que ele fala, tipo, você tem o cheiro dele, tem a voz dele. Dá pra perceber que é como se ele estivesse projetando o amor que ele tem pelo outro lado.
Sim.
Não sei o nome, no Francis. E aí se quisesse, ele acaba se apaixonando pelo Francis, então não necessariamente é porque ele tem prazer com a dor que o Francis faz ele sentir. Mas ele realmente vai se apaixonando, assim. Tanto que chega uma hora que ele, tipo, perde o controle. Ele não consegue mais sair daquele lugar. Ele fala, ele é assim mesmo, ele não vai mudar, tá tudo bem.
Ele pede desculpas por ele, inclusive.
É,
né?
Ele vai dando desculpas pra estar ali. Então o Francis se aproveita disso, porque ele é, sei lá, gosta de ver a dor do outro. Mas o Tom, não, ele só tá ali num processo de sofrimento, porque ele chegou.
E daí a dor também, no caso, seria pra ele, que é uma leitura mesmo. Por exemplo, é sabido, né, na história da psicanálise. Nos livros, em geral, que de automutilação para sentir dor. Né? Tipo, automutilação.
E com o processo do luto também.
Com o processo do luto. Quer dizer, então, se ele não conseguia chorar por ele, na hora, no início, ele não está chorando, ele está cantando, não está?
Uhum.
No carro, quando ele está indo?
Sim. Ele vai cantando. Tá cantando.
Acompanhando a música que está tocando.
A música que está tocando, ele está cantando, né? Ele não chorou até então. Na hora que ele começa a receber, tá? Ele começa a chorar.
No banheiro, né?
Ele chora no banheiro, depois ele chora em outro lugar. Aí na hora que ele vai enforcar a dor, lembra que ele não faz os curativos direito?
Uhum.
Né? Ele está sempre com aquilo lá, comoda até a gente ver, naquele verde e vermelho, né?
Uhum.
Que são cores daltônicos, né?
Uhum.
Os daltônicos, essas, que é o que prevalece, e vê tudo cinza, né? Até o daltônico aqui.
Eu sou daltônico.
É, e como você chegou
no filme? Normal, eu confundo poucas cores, na verdade. É um mural bem leve.
Fala um pouquinho mais alto.
É um mural bem leve, então eu devo ter visto tudo igual todo mundo deve ter visto.
Ah, tá. O quê?
Não, nada.
Fala, fala.
Não, daí que ele falou... uma coisa que a gente ia perguntar. Daquela cena que o Tom tá tomando banho, aí ele olha pro lado e aparece o Francis sem rosto.
Ah,
ele
passa rápido.
Isso. É, e ele olha, ele não tem rosto nenhum, ele depois olha de novo e eu... Eu não entendi nada. Não sei nem pensar.
Sabe uma coisa em cima da tua fala de ainda há pouco, que tu estavas falando, né, da relação que ele vai mantendo? Eu fiquei pensando também preenchendo as lacunas, né, porque a gente vai preenchendo, a gente não sabe muito bem como era a relação dele com o Guillaume.
Claro.
A gente não sabe se o Guillaume também não tinha essa relação de provocar dor, né, talvez por isso ele transfira de algum modo para esse irmão, né, não seja uma grande transferência.
Não sabemos.
Ele não sabe toda a verdade. Se ele mentia para a mãe,
Sim, exato. Uma coisa que eu achei interessante... não sei se pouco convincente ou parte do jogo mesmo do gênero, né, do suspenso e da própria, digamos, o tropo aquele do silêncio, do segredo, da verdade vis-à-vis a mentira, né, no filme, do dito e não dito, etc. É as transformações. E quando ele sai para falar com a Sarah, de repente tu como audiência, né, como espectador, tu vê um tom que tu não reconhece, né? Tu vê um tom que é completamente, tu diz, e aí, o que aconteceu aqui, né? De repente o cara assume, faz uma apologia do Francis, etc. É como se fosse uma outra pessoa, de repente, assim, né? E no final, ele estava todo já metido naquela história, mas no final, de repente... ele snaps, né? Tem um momento assim, aquele momento de epifania, né? A revelação. E ele começa a fazer aquela malha, ela quer sair de aí correndo.
Mas assim,
fala.
Essa fuga dele é justamente porque ele é abandonado. Eles foram visitar o túmulo, a Sarah foi visitar o túmulo com a mãe, ele acordou e ninguém nem...
Não,
a Sarah tinha ido embora.
A Sarah já tinha ido embora.
Ela entrou no ônibus.
Sim, ela entrou no ônibus.
Reconheci pelas botinhas.
O gap, né, o silêncio aí é o que acontece. Quando ele sai do bar até amanhã, que ele acorda com a caixa, a cama feita e juntinhas. Não sabemos. Aí tu pode especular o que tu queres. Mas de repente tem uma virada, né? Que de aquele cara que está praticamente assumindo e abraçando, né, a sua própria condição de co-participante, co-dependente, co-vítima, certo? Sei lá, naquele jogo, ele de repente acorda e diz...
Literalmente, né?
Tem que, literalmente acorda.
E
tem
acorda
que sair de
acorda.
Aqui. E acorda e sai correndo, né? E desesperado, com aquela pala, que não tenho a menor ideia do que é. Porque pala como a pala é um instrumento de trabalho na fazenda, mas também é o que você cava um buraco para botar alguém também, é o que você uma arma para se defender. Mas não ia com o Tom, né? Ele não era de pala, de pá. Eu acho que... Mas não sei, é bem interessante. Não... E também, né, no final, quando ele está no posto, que ele coloca a gasolina, ele vira. Eu também me lembrei do Corinha, né, com o cara e o sorriso. Você não sabe o que vai acontecer, se ele volta, se ele vai. A gente sabe que ele está longe, porque já é noite.
E já na outra cidade também.
E na outra,
né,
cidade. Porque o cara dizia que morava em outra cidade, no leste. Oeste.
A gente não sabe nem o tempo que ele ficou lá.
Exatamente.
A gente já...
Três semanas, pelo menos.
Na casa.
Porque a Sarah fala.
Fala 3 semanas.
Uhum.
Na verdade, eu fiquei pensando se realmente ele estava vendo aquele cara com aquele corte.
Ou não.
Se a cabeça dele já tão perturbada...
Também.
que ele viu o cara de longe e começou, porque a gente Sim. não vê ele de frente, a gente só vê o lado, aparece o cortezinho, até onde não é a cabeça dele com aquela ideia, Sim. com aquela Sim. história que Sim. contaram para ele.
Porque vai do cara ao Francis, uhum. e esse é o final do filme.
Eu gostei mais desse certo. Filme do que o do... Lá, o
American. Bell.
É.
Ah, sim, sim.
Sem dúvida. Sim. Gostei da história, mas é muito meloso aquele filme.
Porque esse é mais angustiante. Esse também,
é
mais angustiante.
Eu achei.
É o gênero desse aqui, né?
Mas apesar desse, assim, eu odiei a iluminação. Detestei o verde, 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 e daí de repente, vermelho. Aí, de repente...
Amarelo também, como...
muito esbarro, vai tomar banho.
Amarelo não,
chamando
ouro.
Gente de muito
ouro. Cor de ouro, como trigo, de... trigueiro, né? Assim, o... aquele né? cor.
É, aí eu achei que ele exagerou um pouco, pesou, ficou meio kit.
Sabe, é um pouco aquela... O que eu gostei também é aquelas histórias escondidas no Canadá profundo, né? Quer dizer, de certa forma... É, o filme se curte muito as caras das pessoas, aqueles prototipos, né? Arquetipos do farmer, da pessoa comum, né? Da pessoa que não é cosmopolita, que está no meio do país, né? Tem muitas piadas sobre o meio dos Estados Unidos. Deve ser, é?
O Tom também é uma pessoa comum.
Sim, dentro do meio urbano.
Mas ele choca também, né? Porque... Ele é uma pessoa comum em algum sentido, mas ele choca também porque ele não é...
Fora do lugar.
Ele é exatamente, ele é o que vem de fora. E acho que tem também uma questão do sujeito que vem da cidade, né? Uhum. A gente estava comentando isso um pouco mais cedo. O sujeito que vem da cidade, então ele acha que ele está indo para o interior, que é atrasado, que é não sei o quê, e aí ele chega...
Não, pelo contrário.
E ele é diminuído ali, né? Ele,
eu não pensei nisso.
Eu penso um pouco nisso também, como ele vai diminuindo, ele vai morrendo.
Não sabia nem que o cara é o... companheiro dele, tem um
irmão. Uma
outra vida dele, tinha um irmão.
Sim.
Para que ele vai naquilo lá? Ele vai atrás das lacunas que ele não... Ele vai em busca do outro, né? Por isso que ele se apega também. Uhum. Acho que... Olha Freud, Lacan, psicanálise, como que é aquele negócio? Constelação familiar. Agora está todo mundo...
Não, vamos ficar na psicanálise.
Segredos de família.
Familiar agora, que tá na moda, né? Mas pega a gente. E como... Lembra que eu falo sempre. Quando a gente fala, fala mais da gente do que do filme. Esse filme é uma prova.
Uma grande projeção.
É uma grande projeção e a gente se mostra. Né?
Agora tem que ver de novo. Tem que ver várias vezes.
Várias vezes. Aí
analisando o discurso cinematográfico. Aí o filme, a bolha se desfaz um pouco. Entrando pelo lado da técnica, da. Como, ou não, né? Como é que aquele. É a mesma coisa que um escritor faz, né? Como através das técnicas narrativas. Que um filme, né?
Mas tem muito. O Hitchcock tem muito.
Sim.
Ele trabalha. Tem a cena da
pala. Da pala, meu Deus.
Aquilo, para mim, é Hitchcock puro.
Sim, sim.
Né? E também da maneira que junta. Mostra uma coisa, mostra outra, né? Que você. Aquelas.
Aquela casa, é uma caça
casa
pouco caprichada.
Não, um lugar que é paradisíaco, tudo é feio.
É
frio, aquele lugar paradisíaco, aquele verde em tonalidades que tem 50 tons de verde nessa região. Diz que tem 50, não é? Sim, é verdade. Mas acho que é daí o nome de 50 tons.
Não, isso
que isso é cinza.
Não, eu não vi esse filme e não li o livro. Mas eu sei que 50 tons de branco, 50 tons de verde.
Tchau. Obrigada.
Não esquecem.
Então se assista novamente, mas olha, se vocês têm chance, você vai se lembrar de mim. Assista o Lawrence Anyways, que é do mesmo diretor, feito um ano antes, 23 anos. O cara é genial, né?
Genial, sim.
Sinceramente. Já queria eu fazer um filme aos 20.
Vamos fazer agora.
Vamos fazer agora? Eu já fiz o documentário, 15 minutos. Sou isso.
Eu também fiz o documentário.
Vamos trocar a figurinha.
Eu te passo o meu.
Olha o Leandro.
A curiosidade é que a gente
está
falando bastante do Hitchcock e tal. E a gente colocou até na página do Cinema Mundo essa trechinho de uma entrevista que ele fala sobre as principais referências, né?
Ai, me diga, por favor.
Do cinema dele em geral e do... Mas na entrevista fala bastante do Tom na Fazenda.
Ah.
E dois filmes assim, que ele cita é Batman, O Retorno, de Tim Burton.
Batman?
O Retorno,
né?
Titanic.
Adoraria saber o que, que ele diz. É? Tu te lembra?
Aí ele disse, a gente até traduziu que ele, no filme do Tom, ele disse que roubou, tem 17 planos de expressões que ele roubou da Kate Winslet.
É mesmo?
Que roubou de quem?
Da Kate Winslet.
Ah, quem? Dizem sim.
Tem cenas muito parecidas no filme que...
Ah, meu Deus.
Ah, que ótimo.
Vamos ver de novo.
Vamos ver de novo,
tirando
né?
Tirando que o Javier Dolan, ele é oficialmente vaidoso. Então, eu acho muito engraçado como essa foto que tá aí. Porque...
Ah, sim.
Da capa. Ele sempre faz essas cenas dele muito... Ai, olha só como eu sou sexy. Sabe, tipo...
Sempre faz isso, né? Não, em todos os filmes, porque quase todos os filmes dele, ele acaba sendo o personagem principal, um dos personagens, ele tem essa coisa de beijo. Sim, eu gostei bastante. A única coisa que eu não gostei foi das apelações. Trilha sonora, achei apelativa, que quebra, porque a narrativa é muito fria. O tempo todo é frio. Frio. As relações são frias. Né? Mesmo na dor, mesmo na violência, tudo é frio. Tá? E eu achei que a trilha. A fotografia eu gostei, mas eu não gostei dos filtros. Não gostei nada da iluminação. Eu detesto quando alguém pega você na mão assim e fala, olha gente, vocês têm que ver isso. Ainda mais num filme, né? Tem um horror que chama a gente de burro. Em várias partes ele como que diminui?
Submestima.
Subestima.
Soterra.
É, quando
subestima.
Subestima.
Subestima. Gente, eu tenho problema. Me dá uns brancos na palavra. Subestima o espectador.
Eu acho que foi por uma questão pelos interditos, entendeu? É.
Pelos interditos.
É que eu acho que também foi uma questão de dele ter ciência de quanto ele estava não mostrando pra gente, aí eu acho que ele acaba.
Mas isso que é o legal do filme, de repente fica
de idade. Desculpa pra essas mostras, mas acabou
tudo. Olha, eu te digo, eu percebi as cores. Bom, eu vou muito pela direção de arte, né? Pela estética. E você muda os ambientes todinho, muda o mesmo ambiente. O verde vai esmaecendo, você vai percebendo, tem a luz, tem uma hora que ele vai, tá tudo verde que ele posta. Aí ele volta, tá aquele final de tarde, aquele dourado, aquele sol, não sei o que, continua frio. Né? Assim, ele tá nas pulsões. Mas esse negócio de ficar, agora eu vou pôr um... Aqui tá mais verde, porque tá intensifica. Detesto isso.
Isso ia te dizer.
Sim.
Eu quero ver isso numa ilha do Caribe.
São mais frios, as pessoas também são mais frias.
Então, mas o que eu tô falando é que a linguagem que ele tá usando isso sou eu, mas daí eu poderia fazer uma análise em outro momento. Mas não orna, vamos dizer assim. Não combina com forma e conteúdo, vamos dizer, em certo sentido. Ele utiliza recursos cinematográficos como cosmética e não como estética, na maior parte, no sentido de ele enfatiza, sabe? Então, por exemplo, você põe um batom, você enfatiza a boca, você pinta o olho, você está dentro. Quando ele está trabalhando com isso, ele está, então, pode assim, aparentemente, passar batido porque você está na historinha, na contação de... no caos que você está ouvindo, na narrativa que você está... Mas esse, isso conduz a maneira com que é contada. Então
é
fica esses cromatismos, quando são muito explícitos dessa maneira, todo mundo faz, viu? Só que não precisa ser tão... tinha uma intenção de ser, tá? Porque você está num real e de repente você põe a... como chama aquilo? Gelatina, o filtro?
O filtro.
Você põe a gelatina e mudou a cor da paisagem totalmente. Tá? Desfoca, tem um momento que desfoca, uns, né? Ele não quebra também o que é delírio, o que é outra lembrança, o que está acontecendo. É tudo com corte seco, isso é legal. Ele não precisava fazer isso. Seria revolucionário se ele não tivesse. Acho que ele ficou com medo do público não entender. Por isso que eu falo que ele subestima por uma parte. Sabe, de não dar retorno.
Como se compensasse os não ditos.
O pessoal, sabe? Mas, no meu entender, ficaria mais interessante.
Não, eu sei que esse filme foi baseado em uma obra teatral, né? Seria interessante ver uma posta em cena dessa obra para ver. Porque outra coisa que eu pensei, às vezes, é até que ponto esse filme, no fundo, tá brincando com o gênero do suspenso. Ah, e daí, talvez, você pode explicar um pouco o uso da trilha sonora, o uso do...
Mas eu não achei não? que é um filme de suspense.
Ah, eu acho que é tipo thriller,
que é
né?
Que é psicológico.
É psychological thriller. Não sei, suspense, é thriller?
Uhum.
Sim, eu acho que é thriller.
Né? E ele pode ser encaixado, mas sim, você também é uma convenção, mas eu não achei. Ele não me surpreendeu em nenhum momento.
Parece que a dominância
dele... Eu sabia o que que...
Né?
Mais ou menos eu sabia.
Não
sabia o que
assim,
mas é previsível, eu acho.
Mas não tem mistério.
Não, a maneira como ele resolveu foi diferente. Sim, isso sim. Mas o que eu estou falando assim, as reações eram tudo previsível.
Sim.
Na hora que eu sabia que ia aparecer o bicho morto, eu sabia o bicho que eu estou falando, o bezerrinho. Que ia ficar. Aí eu fiquei pensando, tem uma coisa daqueles negócios da vaca, do boi, do Eisenstein, que ele está discutindo, que é o animal, o cachorro do Lars von Trier, que ele mata. É o cachorro do filme, não é?
O anticristo. Talvez o anticristo também.
Eu não sei, mas eu sei que ele deixa preso, o cachorro morre. Não, é um segundo da trilogia do Lars von Trier. Mas isso é uma coisa, aqueles animais estão mortos. Aparece aquele boi, a vaca. Não era boi, era uma vaca, tia Teta. Né?
Que ele está arrastando.
Estava morta.
Sim.
Uhum. Depois aparece aquele bezerro estava morto. Aí, então, assim, ele está trabalhando com isso. Então, faz relação a tudo isso, morte animal.
O único corpo que não aparece é o de Guilherme.
É verdade.
Então, sim, né? É aquela, sim, a questão da morte também, uma coisa também um pouco alegórica, né? Não sei.
E o engraçado que o corpo, que está falando, você falou agora do corpo, eu lembrei, realmente, se a gente não vê os corpos, né? A gente vê muito mais do Francis.
O único corpo morto que a gente vê é o do bezerro.
É, o bezerro.
Sim.
A morte. O obsceno, né? tem isso que eu estava lembrando.
Tchau.
Lembra,
obrigada.
Trazer o obsceno é trazer para a cena, né? Ele traz isso.
É um filme interessante. Eu vou assistir novamente.
Uhum. Eu vou assistir também.
Sim.
Mas então, obrigado.
Oh, parece
obrigado.
Que...
Oh, obrigado, Paulo, pela conversa. Rendeu bastante.
Bastante, né?
Obrigado pela participação de vocês.